Iniciada no século XVI, a Festa da Penha é a terceira maior festa religiosa do Brasil. São 8 dias de comemorações, com a participação de aproximadamente 1 milhão de pessoas. A Festa da Penha teve início no domingo de Páscoa e vai até a próxima segunda-feira, dia 8. As missas desta semana têm início às 6 da manhã. As homenagens à Nossa Senhora da Penha são feitas por todos os públicos, que se reúnem em romarias, como a das mulheres, homens, motociclistas, cavaleiros, advogados e deficientes. O Convento da Penha, onde acontecem as comemorações, é o principal monumento religioso do estado. Sua história começou em 1558, com a chegada do missionário espanhol Frei Pedro Palacios. Hoje, é possível subir o morro, que tem 150 metros de altitude, de carro ou andando pela ladeira da Penitência, antigo caminho aberto pelos índios. O Convento da Penha foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, em 1943. Eu converso agora com o professor do Departamento de Filosofia da UFES, Edebrandi Cavalieri. Olá, professor.
Olá, pessoal da Rádio Universitária, é um prazer estar com vocês novamente.
Professor, hoje nós temos um assunto muito interessante para tratar, que é a Festa da Penha, uma das festas mais relevantes no cenário religioso e cultural capixaba. Qual é a origem da festa, professor?
A festa, ela é a terceira maior festa religiosa do Brasil, perdendo apenas para a Aparecida do Norte e o Círio de Nazaré no Pará. Quando desembarca em Vila Velha um frei, Pedro Palácio, e ele era um eremita, tá, muito devoto, e passava pelas regiões aí da prainha, rezando o terço, acompanhado de um cachorro com um bastão e vivendo de maneira muito pobre. E ele então começa a construção de uma pequena capelinha no morro do convento, ali embaixo da prainha. Só que também tinha trazido uma imagem, seria Nossa Senhora da Penha, mas na verdade é Nossa Senhora das Alegrias, e ali começa todo o movimento de devoções e de orações ao pé da prainha, até que em determinado momento essa imagem ela é encontrada lá no topo da montanha. E por algumas vezes, ele trazendo para baixo a imagem, né, novamente a imagem aparece lá em cima. E lá se dá início à construção do Convento da Penha. Essa construção, quer dizer, nós já estamos aí no século XVI, e a partir daí já começa todo um movimento de devoção muito popular que vai envolvendo toda a população portuguesa da região, indígenas, etc. Então começa desde o início da colonização do estado do Espírito Santo. Então essa capelinha é de 1570, quer dizer, logo no início da colonização. Depois, então, começa todo o processo de construção do convento. E aí vai crescendo o movimento de devoção junto ao convento, já no topo da montanha, e aí o convento é entregue para os padres franciscanos, os freis franciscanos, que estão tomando conta, cuidando desse espaço religioso até os dias atuais.
Qual é a importância dessa comemoração na cultura capixaba? O que ela representa em termos de tradição e cultura?
A questão das festas no Brasil é uma questão extremamente importante para análise cultural. É através de uma celebração, diria, sensível, em que as pessoas se encontram num processo de alegria, num processo de ligação com o religioso, com o sagrado. Muitos fazem também promessas, etc. Agora, na verdade, uma festa como essa, ela é a expressão do modo de viver do povo daquela época e do povo atual. A gente olhando determinados espaços do próprio convento, por exemplo, a sala dos milagres, a sala dos ex-votos, etc., o que nós vamos perceber é um conjunto de necessidades pelas quais as pessoas passavam. Então, são necessidades relativas à saúde, relativas a emprego, relativas às relações sociais, etc. Então, na verdade, uma festa como essa também ela é expressão da cultura, das necessidades de um povo. Mas tem ainda algo mais, quer dizer, há um processo de trabalho, diria, com que faz fazendo com que toda a sociedade acaba se envolvendo numa devoção como essa. Culturalmente, é uma grande expressão do modo de viver de uma sociedade. Não dá para a gente analisar a sociedade brasileira, por exemplo, sem fazer um estudo profundo sobre as festas populares que existem em vários cantos deste país e é onde mais se desenvolve. Nós diríamos até que no período do ciclo do ouro foram os lugares onde mais se desenvolveram essas devoções populares. É uma característica do próprio catolicismo brasileiro, que é um catolicismo baseado numa sensibilidade muito grande.
Professor, e como o senhor analisa as transformações que ocorreram desde a origem da festa, no início do século XVI, ao longo desses anos?
Foi um crescente muito grande, né, um desenvolvimento muito grande. No período colonial, as devoções elas tiveram muita força. Por quê? Porque o número de padres no período colonial era reduzidíssimo. Então, existiam poucos padres, e os padres que existiam eram para as grandes festas. Dizia-se até que o catolicismo brasileiro se reduzia a muita reza e pouca missa, muito santo e pouco padre. O padre era chamado só para a grande festa, para fazer um grande sermão ou homilia, para dar esse toque mais importante à festa. Porém, o povo, no período colonial, rezava e seguia avante suas devoções de uma maneira muito autônoma. No período republicano, a igreja começa a exercer um controle sobre as devoções. E aí, no que se refere à festa da Penha, um momento muito importante, né, que se estabelece nessa festa será quando o bispo, o arcebispo daqui, que era Dom João Batista da Mota Albuquerque, percebendo que os homens participavam muito pouco da festa, ele resolve introduzir uma procissão que iria da catedral até o convento da Penha, só para os homens, né? E essa procissão dos homens, ela acabou criando uma aderência muito maior ainda na sociedade capixaba. Então, era muito comum, e até hoje é muito comum, essa presença maciça dos homens caminhando da Catedral Metropolitana, no centro de Vitória, até o Convento da Penha, à noite, rezando o texto, cantando, etc. E aí a gente observa, né, que a igreja acabou tendo que ceder a outras demandas de procissão. Então, as mulheres também fizeram a procissão delas, dos jovens. Hoje, por exemplo, são vários tipos de procissões, mas a procissão dos homens ela é a grande marca de transformação da festa da Penha dos últimos anos. Então nós teríamos aí uns 50, 60 anos em que a festa da Penha ela sofre uma mudança muito grande com a presença dos homens na procissão que ocorre à noite.
Professor, qual é a influência dessa festa na formação da identidade capixaba?
É uma questão muito importante pensar a identidade de uma sociedade, a identidade de um grupo, né, a partir da questão religiosa, da questão da festa popular. A identidade vai mostrando, né, como as pessoas estabelecem as relações, como elas se constroem. O que a gente vê é muito um trabalho, solidariedade entre as pessoas. E também é uma outra coisa que é interessante observar. Há uma integração entre a dimensão religiosa e a dimensão profana. E isso de maneira muito tranquila, sem rupturas. Então essa identidade acaba se tornando fundamental na convivência do povo capixaba.
Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu conversei agora com o professor do Departamento de Filosofia da UFES, Edebrandi Cavalieri. Ele contou pra gente mais sobre a origem e a história que está por trás da Festa da Penha, que faz dessa comemoração a terceira maior comemoração religiosa do país. Karen Vieira para o Revista Universitária.